prazer compartilharei mais conselhos e palavras de esperança convosco sobre que assunto desejais falar sobre a minha infinita misericórdia, amor por toda a humanidade.
Ou como vencer as tentações
com a minha ajuda,
ou da fé que pode mover montanhas.
Fale livremente, eu responderei com sabedoria e compaixão.
Como um Pai Celestial,
meu desejo é trazer luz e consolo para os que sofrem. Ensinar o caminho que leva à vida eterna. Pergunte o que quiser, estarei aqui pra ouvir. Orienta essa jornada com a verdade que liberta.
Here is the passage we suggested.
Vocal techniques. Let me know if you would like any money for kicking phones.
Sim,
estarei aqui para ouvir. Orienta essa jornada com a verdade que liberta.
Here is the passage we suggested. Vocal techniques. Let me know if you would like any modification of vocal techniques. I aim to showcase a variety of styles that could express the emotional journey of the dial between a soul and God.
Olá, caríssimos. Seja bem-vindo ao comentário da liturgia da palavra de hoje, quarta-feira, 17 de abril de 2024, terceira semana da Páscoa. Leituras: 1 Atos Apóstolo, capítulo 8, Salmo 65 ou 66, dependendo da Bíblia, e João, capítulo 6, versículo 35 a 40. A exegese bíblica e a hermenêutica teológica pós-moderna são ferramentas teológicas, disciplinas da teologia, que buscam interpretar os textos sagrados à luz dos contextos históricos, culturais e sociais, levando em consideração as perspectivas contemporâneas. Nessa abordagem, valoriza-se a compreensão da mensagem bíblica de forma relevante para a atualidade, considerando as questões e desafios do mundo pós-moderno. No trecho dos Atos dos Apóstolos, primeira leitura de hoje, é descrita uma perseguição contra a Igreja de Jerusalém, que resulta na dispersão dos cristãos pela Judéia e na Samaria. Durante, claro, a terceira semana da Páscoa, os apóstolos são os únicos que permanecem em Jerusalém. É importante ressaltar que a narrativa do texto retrata a realidade histórica da perseguição enfrentada pelos primeiros cristãos e a resposta corajosa deles ao espalharem a palavra de Deus mesmo diante das adversidades. Já o segundo é o Salmo Responsorial, número 65, que é um convite para que toda a terra aclame e louve o Senhor, reconhecendo, é claro, a grandiosidade de suas obras e prodígios. A ênfase recai sobre a manifestação da grandeza e do poder divino, como a transformação do mar em terra firme e a passagem a pé enxuto pelo rio. O salmo expressa a exultação e a alegria diante do domínio eterno de Deus. Terceiro texto proclamado, Santo Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos 35 a 40. Jesus se apresenta como o pão da vida, aquele que sacia a fome espiritual e a sede de significado. Ele afirma que todo aquele que vem a ele nunca mais terá fome nem sede, mas ele é a fonte de vida eterna. Jesus declara que veio para fazer a vontade do Pai que o enviou, que é a de não perder nenhum daqueles que lhe foram confiados, mas ressuscitá-los no último dia. A vida eterna é oferecida a todo aquele que crê em Jesus e o vê como filho enviado por Deus. Essa mensagem, a exegese pós-moderna enfatiza a importância de uma fé pessoal e íntima em Jesus Cristo como o caminho para a vida eterna. A mensagem de Jesus é vista até hoje como uma resposta às necessidades e anseios da humanidade pós-moderna, que busca, claro, sentido, plenitude e transformação pessoal. A imagem do pão da vida é interpretada simbolicamente como a satisfação das necessidades espirituais mais profundas do ser humano. Além disso, a exegese pós-moderna valoriza o chamado à participação ativa na missão de proclamar a palavra de Deus, como exemplificado pelos cristãos dispersados nos Atos dos Apóstolos. A alegria descrita na cidade samaritana diante dos milagres de Felipe ressalta a importância do testemunho e da ação transformadora do Evangelho na comunidade. Em suma, a exegese bíblica e a hermenêutica teológica pós-moderna busca trazer à tona a relevância e a atualidade da mensagem bíblica vivida e escrita há mais de 2000 anos, considerando os desafios e as questões da sociedade pós-moderna. Ela, claro, nos convida a uma fé pessoal em Jesus Cristo, que satisfaz nossas necessidades mais profundas e nos desafia a sermos testemunhas ativas da palavra de Deus, buscando transformar o mundo à nossa volta. Rezemos. Ó Pai de infinita bondade e misericórdia, que nesse trecho dos Atos dos Apóstolos, narrando a perseguição aos cristãos em Jerusalém, como nós também hoje somos perseguidos e às vezes nos dispersamos como os apóstolos que se dissemaram no Evangelho de Samaria através da perseguição e principalmente através da pregação de Filipe, assim como o Salmo, façais com que possamos louvar a Deus reconhecendo seu poder e grandeza e como apóstolo ter Jesus presente como pão da vida através dos sacramentos e a comunhão da palavra e da comunhão eucarística, nos eucaristizando. Isso dará confirmação àquele que crê terá a vida eterna. Em outras palavras, a perseguição nós entregamos a Deus. E aí a grande intensidade da oposição aos cristãos. Em relação ao sepultamento de Estevão, pedimos para Deus demonstrar sempre a visão de respeito e compaixão para nós com a infusão do Espírito Santo, assim como corriam com os primeiros cristãos. E assim como Paulo se transformou de Saulo para Paulo, vamos nos apresentando e deixando de perseguir os nossos irmãos e nos tornando mais violento do que eles. Passamos como os discípulos de Emaús ao sair da dispersão e aí se preparar para a propagação do Evangelho. Também podemos, a exemplo da pregação de Filipe na Samaria, acompanhar os sinais, as maravilhas, os prodígios que levam muitos à conversão. Pedimos para Deus, como o salmista, para que possamos convidar todo mundo a louvar a Deus, para que possamos reconhecer o poder e a grandeza de Deus, para que possamos, como salmista, celebrar a intervenção de Deus na história da nossa vida e da vida dos nossos irmãos. Por fim, assim como Jesus identificou o pão da vida sendo Ele, nós também temos que nos alimentar espiritualmente da palavra, espiritualmente de sua Eucaristia ou sacramentalmente aqueles que têm essa incumbência sem um pecado mortal. E assim como Jesus, que reconheceu a incredulidade da multidão, nós também possamos afirmar que a vontade do Pai, que todos nós que cremos podemos ser salvos, podemos, de forma cristã, reiterar as promessas da vida eterna para que ninguém que não crê fique disperso como uma ovelha sem pastor. Oremos. Senhor Jesus, promessa de vida eterna pode ser interpretada como uma promessa de comunhão com Deus e com o próximo. Assim, podemos destacar a linguagem inclusiva do Salmo, que convida toda a terra a louvar a Deus. E prestamos atenção para não sermos uma pessoa negativa. A dispersão dos discípulos, a primeira leitura, nos mostra que podemos analisar, ver a oportunidade para a disseminação do Evangelho e sermos, teologicamente falando, aquilo que é importante, experiente, com pluralidade de justiça social. Assim, podemos oferecer nossas perspectivas para a interpretação dos textos bíblicos, para, atualizando-os, ajudar aos demais a compreender a mensagem da Bíblia de forma mais contextualizada e inclusiva, levando você, a mim e a todos nós, a complexidade do mundo em que vivemos. Ele que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.